Pessoal, a realidade da Amazônia em vários estados é a seguinte: comunidades vivem cercadas de água, mas essa água é imprópria, né, para o uso, por falta de saneamento básico, por conta da poluição despejada pelas embarcações, entre muitos outros motivos. E para tentar solucionar esse problema, a Universidade Federal do Oeste do Pará tem desenvolvido uma pesquisa que pode resultar num filtro de baixo custo e sustentável, produzido a partir do caulim, que é uma argila muito comum na região, também popularmente conhecida como Tabatinga. Para contar essa história para a gente, nós conversamos agora com o professor Manuel Roberval Pimentel Santos, ele que faz parte do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade, né, professor Manuel? Queria que o senhor explicasse como é que funciona ou como vai funcionar esse biofiltro.
Exatamente. A ideia é bastante simples e surgiu de um trabalho que nós já temos desenvolvido na área de síntese de materiais, novos materiais, e a gente tem procurado produzir materiais a partir de rejeitos ou de produtos matéria-prima da região, especialmente aqui da Amazônia. Um dos produtos é o caulim, que é bastante comum na região, e a gente tem sintetizado um material chamado zeólita, que é um material com costura cristalina e tem uma estrutura mesoporosa. A partir da demanda também de comunidades da região, comunidades ribeirinhas, das vales, especialmente da Vale do Amazonas, elas utilizam água para consumo diretamente do rio. Então, daí a gente viu a necessidade de unir essa necessidade de consumo de água potável, com o material que nós vínhamos produzindo. Então, resolvemos testar um filtro que fosse feito a partir da zeólita, que é produzida a partir do caulim, para fazer um teste de filtragem de água, né, para o consumo dessas famílias. A gente tem verificado que esse filtro tem o potencial de reter não somente coisas que o filtro cerâmico comum já faz, mas também de quem sabe, funcionar como um biofiltro, de reter partículas ou moléculas bioativas, digamos.
Na pesquisa, professor, vocês têm constatado que, de fato, funciona? Ele retém, o caulim retém mesmo as impurezas da água?
Os primeiros testes mostraram bons resultados. A gente está em fase agora de refazer os books, porque a zeólita, que é produzida a partir do caulim, a gente produz ela no formato de book, um book cerâmico poroso, para poder servir como material filtrante. E a gente está refazendo esses books para melhorar o processo de porosidade dele, para melhorar o processo de filtragem. E os primeiros testes mostraram uma melhoria em sólidos totais dissolvidos na água, melhoria na própria transparência da água, mas nenhum teste biológico foi feito ainda para saber sobre a retenção de coliformes, de partículas ou de bactérias que possam estar presentes na água. Mas a gente pretende, com o auxílio do grupo de pesquisa de engenharia sanitária, que trabalha com análise de água e principalmente adequação da água aos critérios da CONAMA, a gente deve fazer novos testes para saber se realmente esse filtro funciona como um biofiltro.
Entendi, porque se vier a funcionar, né, professor, não sei se o senhor concorda comigo, mas isso pode representar uma revolução para as comunidades ribeirinhas, né? Se a gente pensar que o acesso à água hoje é um tipo de exclusão social até, né?
Exatamente, e até uma contradição, porque essas famílias ribeirinhas, elas moram dentro da água praticamente, né? A região de Várzea fica praticamente 6 meses em regime de enchente e 6 meses em regime de vazante. Boa parte desse tempo, toda a parte de terra fica submersa. Então, eles estão morando realmente dentro de um manancial, mas não tem água de qualidade potável para o consumo. Então, a ideia desse filtro, e principalmente por ele ser de baixo custo, é justamente possibilitar que a gente possa desenvolver um sistema que possa ser utilizado individualmente pelas famílias.
Professor, em que fase a pesquisa se encontra e o que vem pela frente agora? Quais são as próximas etapas?
A gente está agora refazendo os primeiros testes por conta de uma publicação de um trabalho que a gente enviou. Daí a gente vai refazer os books cerâmicos das zeólitas para melhorar a porosidade, para acelerar o processo de filtragem. E quando nós tivermos esses novos books, a gente vai fazer novos testes de filtragem e aí iremos fazer todas as análises, tanto análises químicas quanto análises biológicas do material antes e depois da filtragem, tanto da água quanto também fazer análise de caracterização por difração de raio-x e fluorescência de raio-x do material filtrante, no caso das zeólitas.
Perfeito. Só para ficar claro, professor, o senhor fala muito em zeólita. O que, que é zeólita?
A zeólita é uma estrutura cristalina, é mesoporosa. Ela tem uma particularidade, que ela funciona como peneira molecular. Qual é a particularidade? É o fato dela possuir uma estrutura cristalina bem definida, mas ela tem uns elementos chamados trocadores iônicos, que são os cátions de sódio, potássio, que tem a capacidade de, quando um material é percolado pela zeólita, ela consegue fazer uma troca iônica. Ou seja, ela não faz uma filtragem física, ela faz uma filtragem química, porque ela seleciona moléculas ou elementos que são trocados do material que está sendo filtrado. A zeólita ela é sintetizada a partir do caulim. O caulim, na verdade, é matéria-prima que a gente utiliza e, por um processo aqui de hidrotérmico, reação hidrotérmica, a gente consegue produzir a estrutura da zeólita. Mas é um processo simples, que é feito rapidamente.
Entendi. Olha, professor, eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre essa pesquisa, né, para os nossos ouvintes. Fico na torcida para que, de fato, se concretize aí, que o biofiltro tenha vida longa. O senhor tem ideia, caso tudo dê certo, qual vai ser o custo de um biofiltro, de uma unidade de biofiltro, mais ou menos?
A gente está desenvolvendo um protótipo que ele tem um único sistema de filtragem, um único canal de filtragem. Esse sistema está saindo aqui em torno de R$50 hoje. Claro que ele não é comercial, ele só é um protótipo. Uhum. Para ele ser aplicável, né, ou comercialmente, ou em desenvolvimento para as famílias, né, ribeirinhas, eu acho que ele não custaria muito mais que isso, porque todo o material que é utilizado, além do material zeolítico, que é produzido sem grandes custos, você usa apenas tubo de PVC e ainda areia, um material filtrante complementar, que no caso é areia e carvão ativado.
Perfeito.
Mas assim, não teria um custo muito elevado, não. Por isso que a gente acredita que isso pode ser uma tecnologia social, ou seja, que pode ter baixo custo e que pode ser facilmente aplicada nesses casos em particular de comunidades ribeirinhas.
Maravilhoso, professor. Olha, muito obrigada, viu, pela entrevista, e eu espero que a gente volte a conversar quando tivermos boas notícias aí a respeito do biofiltro, tá bom?
Muito bem, eu que agradeço aí pela participação e um abraço a todos.
Para você também, professor. Tchau, tchau. Eu conversei então com o professor Manuel Roberval Pimentel Santos, do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará.